Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Leopoldo Bernucci, autor do livro Paraíso Suspeito, A Voragem Amazônica. Este volume integra o catálogo da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Leopoldo, o que te motivou a escrever esse livro?
Esse livro é um livro muito importante para mim, porque ele abraça várias obras e vários autores latino-americanos. A minha formação acadêmica, ela também inclui as obras do repertório hispano-americano. Então, esse livro, ele contém uma obra fundamental, que é o La Voragine, um romance de 1924, publicado pelo escritor colombiano José Eustácio Rivera. Foi a grande figura nacional durante muitos anos, até que outra grande figura nacional, prêmio Nobel, Gabriel García Márquez, surgiu. Então, ele publicou esse volume no começo da década de 1920, outra vez 1924, e esse romance se tornou uma obra canônica no repertório latino-americano dentro e fora da Colômbia. Portanto, os argentinos, os venezuelanos, os bolivianos, inclusive na escola secundária, tinham esse livro como leitura obrigatória. Seria mais ou menos assim um Dom Casmurro do Machado de Assis para nós. Aqui uma obra adotada em níveis diferentes nas escolas do país. Então esse livro, ele é uma peça central nessa obra que eu acabo de publicar. Eu sempre me interessei por ele. E quando eu comecei a lê-lo mais recentemente, isso já faz uns 10 anos, já ensinando também essa obra em sala de aula, lá nos Estados Unidos, onde eu moro e onde eu trabalho, eu comecei a perceber que havia uma ligação tênue, naquele momento, com o Brasil. Referências ao Brasil, referências, nomes portugueses, e eu comecei a ficar um pouco intrigado com aquilo. Naquela altura, então, fiquei com aquela ideia na cabeça e acabei indo para Bogotá para fazer uma pesquisa em arquivos. Eu descobri que o autor tinha deixado parte da biblioteca dele, ele morreu em 1928, num acervo da Universidade Javeriana, uma universidade jesuíta lá de Bogotá, muito boa, por sinal, seria o que corresponde à Universidade Católica aqui no Brasil. Então eu fui e tive muita sorte de ter acesso a esse arquivo. Encontrei cerca de 150 livros de diversos autores brasileiros, anotados por ele. E eu fui, logicamente, procurar o que era mais pertinente, que era a ligação com a Amazônia.
Todos os gigantes tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato.
Eu já sabia que ele tinha viajado antes de escrever essa obra, esse romance, ele tinha viajado em 1923 pela Amazônia, descendo lá do Alto Orinoco, pelo Rio Negro, entrando nos Solimões. Bom, já era Rio Amazonas, ali perto de Manaus, fica algum tempo em Manaus, alguns dias, compra livros ali de autores brasileiros, ou recebeu de presente, porque ele era uma figura já conhecida na Colômbia, e fora dela, já tinha publicado um livro muito bem recebido de poesias, e ele faz a mesma coisa em Belém, por onde ele passa e fica alguns dias, e sempre anotando nas margens desses livros que ele comprou na Amazônia brasileira, nas duas grandes cidades, Belém e Manaus. E entre esses 150 livros brasileiros, eu encontrei O Inferno Verde, de Alberto Rangel, livro importante de 1908. E encontrei A Margem da História, de Euclides da Cunha.
Oh, what has made that sudden noise where on the threshold stands? It never crossed the sea because John Bull and the sea are friends. But this is not the old sea, nor this the old seashore. What gave that roar of mockery, that roar in the sea's roar? The ghost of Roger Casement is beating on the door. The ghost of Roger Casement is beating on the door. Jumble a toot for Parliament, a dog must have his day. The country thinks no end of him, for he knows how to say. At a bean feast or a banquet, that all must hang the trust upon the British Empire, upon the Church of Christ. The ghost of Roger Casement is beating on the door. The ghost of Roger Casement is beating on the door.
O livro La Voragine narra, em boa parte, a situação na Amazônia. De que maneira o Rivera se relacionou com o Roger Casement?
Sim, ele foi leitor do Roger Casement. O Roger Casement, como nós sabemos, fez uma grande investigação que se iniciou em 1910 e depois ele voltou ainda em 1911 para ver se havia tido alguma modificação naquele cenário horroroso de torturas, de abusos, de massacres de índios e também de outros seringueiros. Portanto, aqueles documentos que foram publicados da investigação dele na Inglaterra e depois traduzidos, os documentos foram traduzidos quase simultaneamente. Eles chegaram até as mãos de José Eustácio Rivera. Isso a gente sabe porque ele, em 1927, agora a data não tenho muito precisa, ele faleceu em 28, mas eu estou pensando que seja 27, ele escreveu uma carta que deveria ser enviada a Henry Ford. O Henry Ford estava, naquele momento, pensando já na inauguração da Fordlândia, lá no Tapajós. Isso ia se dar em 1928, no ano da morte do autor. E ali ele diz para o Henry Ford: olha, senhor Ford, por favor, o senhor precisa ler essas obras. E entre elas ele cita os documentos da investigação do Casement, para que o senhor não cometa os mesmos erros que foram cometidos contra os índios da Amazônia. Uma advertência que ele faz. Então, portanto, ele faz uma listagem das obras importantes da historiografia que lida com esse assunto do abuso e massacre que houve na Amazônia naquela década de 1910 e também 20, e diz: olha, por favor, virto sua pessoa que não cometa esses mesmos erros.
Thank you. Não conheço no gênero romance nada que seja superior ao seu Vorágine. O mundo amazônico ficou estampado em suas páginas nervosas e luminosas, dentro das quais há, às vezes, fulgurações dantescas. Li seu livro numa sentada, e devo confessar que não esperava que ele fosse criar em mim tão extraordinária impressão. Seu livro é superior ao Inferno Verde, de Alberto Rangel. Há em seu romance passagens poderosas que valem por um magnífico sonho trágico, como os que aparecem nos versos eternos de Dante. Euclides da Cunha, nosso admirado escritor e estilista, que escreveu fragmentos esquilianos sobre o Amazonas, não hesitaria em apor sua assinatura ao pé de algumas de suas páginas magistrais. O prosador não é inferior ao poeta.
Leopoldo, como a crítica brasileira recebeu o livro do Rivera?
É muito difícil a gente saber, se você me pergunta, Marcelo, a crítica mais atual, a crítica mais recente. Não estou nem me referindo aos últimos anos, estou me referindo ainda aos críticos do final do século XX. Eu diria que não há crítica. A crítica que apareceu é uma crítica muito interessante, que logo que o romance foi publicado, ele chegou até aos, podemos chamar, críticos leitores do Rio de Janeiro. Há um que se chama Saul de Navarro. Era um escritor, membro da Academia de Letras do Espírito Santo. Ele era do Espírito Santo, mas morava no Rio de Janeiro. Ele faz grandes elogios na imprensa sobre esse livro e compara esse livro com outros grandes livros. Por exemplo, o livro do Joseph Conrad, No Coração das Trevas, que era de 1899, que é um livro fundamental e que tem tudo a ver com o trabalho do Conrad no Congo belga, que ele já tinha feito esse mesmo tipo de investigação que ele fará depois de 1910 e 1911 na Amazônia. E aquilo trouxe todo o império do Leopoldo II, da Bélgica, naquele, lá no Congo, para baixo. Ele acabou destruindo aquilo e depois, mais tarde, destrói também o império do grande barão da borracha peruano, que era o Júlio César Arana. Essa crítica era uma crítica muito entusiasta do Saul de Navarro. Tanto foi que ele escreve uma carta para o autor, para o Rivera, e o Rivera publica na segunda edição, no final, entre outras cartas de outras pessoas que ele tinha lido e tinham elogiado o livro. Era uma espécie de propaganda que ele também estava fazendo, divulgação, dizendo, olha, no Brasil foi bem acolhido. Diria que talvez anonimamente saíram também boas críticas em outros periódicos lá do Rio de Janeiro. Isso aparece no meu livro. A Ilustração, por exemplo, que era uma revista importante, que cobria literatura, também tem uma boa crítica, só que o autor não aparece ali, ela é anônima, mas muito elogiosa, foi bem recebido no começo do século, depois desapareceu, ficou totalmente desconhecido.
Leopoldo, a partir de que elementos você aproximou a obra do Rivera com Euclides da Cunha?
Sim, foi a partir então desse encontro fortuito que se dá no arquivo da Universidade Javeriana, lá em Bogotá, onde eu encontrei o A Margem da História. Isso por um lado. Por outro, um dos críticos, que foi um crítico mordaz dele, que havia uma competição de egos, logicamente, como sempre há entre autores. Era um crítico importante que tinha sido amigo dele, cujo sobrenome era Trigueiros. Tinha um posto consular também, estava familiarizado com o Brasil, estava familiarizado com os sertões, e ele lê o romance do Rivera e diz, mas aqui tem uma proximidade muito grande entre o Euclides da Cunha e o seu livro, o La Vorágine, como é que você explica? Ele diz, mas claro, quem é que não leu Euclides da Cunha? Você sabe que todos nós aqui do Círculo Intelectual de Bogotá, os nossos colegas, estamos familiarizados com ele. E desconversa e não fala desse empréstimo, que eu chamo, que ele lê os sertões, absorve certas cenas e depois transpõe essas cenas para o cenário do romance La Vorágine. Começando por aí.
Leopoldo, no início da década de 60, do século passado, o romance Lavoracha foi severamente criticado pelos escritores latino-americanos, entre eles o Vargas Llosa e mesmo o García Márquez.
Exatamente.
Por que isso ocorreu?
Porque havia, Marcelo, toda uma... naquela geração que você bem conhece, do boom latino-americano, inclusive nós poderíamos colocar até o Guimarães Rosa, porque ele aparecia, assim, internacionalmente, mas o Guimarães Rosa, eu acho que não compartilhava dessas ideias que hoje em dia a gente vê que são ideias ultrapassadas de um Carlos Fuentes, do próprio Mário Vargas Llosa. Eram, vamos dizer, os enfants terribles da literatura naquela época. Abraçavam certas técnicas romanescas que eram muito ousadas e muito elaboradas e muito bem feitas. E tudo que fosse contrário àquele modelo de escritura não era muito bem recebido. Não era como assim uma vanguarda muito ousada e muito crítica também, que queria apagar as marcas do passado e dizer: nós estamos começando aqui uma nova revolução literária. Isso não existe em literatura. A literatura funciona como um acúmulo de saberes, né? Você pode fazer uma paródia até, rechaçando seu mestre, mas você absorve o seu mestre também, não é isso? Pela contribuição que ele dá. Bom, no caso deles, havia um outro problema, que era o que eles rotulavam de literatura regionalista. Qualquer coisa que fosse regionalismo, em oposição ao que fosse universal, não cheirava muito bem. E a crítica era mais ou menos essa, né? Eles diziam: olha, um romance como esse e outros iguais, eles são incompreensíveis. Tanto é assim que o autor tem que colocar um glossário no final de vocabulários para que entenda. Isso, para mim, era uma miopia, porque eles não souberam apreciar, em primeiro lugar, o que o autor chama de transcendência social, que era a denúncia social que se faz nesse romance baseada em documentação, com grande liberdade para ele usar a invenção, a imaginação, que sempre faz parte do romance. O romance não é só esses textos, esses intertextos históricos que logicamente aparecem aqui, que você pode comprovar, inclusive. Né?
Em contraste direto com Fuentes, Carpentier elogiou o fato de ter Rivera feito categoricamente com que a selva e a natureza devorassem suas personagens. A natureza continua a ser mais forte do que os homens. Também escreveu Carpentier: há, porém, um fator novo que intervém nesse romance, que é o fator denúncia. A denúncia ocupa um pequeno lugar em La Vorágine, mas ao contrário de outros romances, não se ataca ao chefe, o sistema, o regime. É verdade que Rivera não atacou diretamente o sistema responsável pelas atrocidades do Putumayo, da maneira como Carpentier desejava. Contudo, o escritor cubano argutamente identificou em La Vorágine a representação de Tomás Funes Guevara como sua principal crítica social e política. A tese do escritor cubano é importante porque, e isso Carpentier deve ter esquecido ou deixado passar, Funes é um sistema, como afirma o romance.
Leopoldo, as observações do Alejo Carpentier a respeito do Lavoracia não propiciaram, permitiram também a crítica ver esse romance com outros olhos?
Pois é, deveria. Eu acho que você coloca essa é uma excelente observação. E, aliás, ela quase não aparece na bibliografia, que é uma bibliografia extensa sobre esse romance, né? Muito grande. Deveria, mas o próprio Carpentier, se você analisar a situação dele, ele ficou à margem desses escritores, por alguma razão. Um grande escritor, mas por alguma razão ele não era assim muito festivo, não participava dessas festas, não era um homem chegado aos fogos de artifício, não gostava muito de dar entrevistas, era um homem bem recatado. Então, talvez por essa personalidade, ele ficou à margem desse grupo e escrevendo grandes romances, um deles, inclusive, que é Los Passos Perdidos. Tem a ver também com a selva venezuelana, que ele conheceu. Esteve por lá fazendo investigação de campo. Então ele tem esse seu mérito, mas a própria obra dele, que é uma grande obra, hoje a gente reconhece, se não fosse, por exemplo, pelo crítico uruguaio Emir Rodrigues Monegal, que era um grande crítico da época, que realmente foi quem redescobriu a Leroy Carpentier. Antes disso, o Monegal, que estava na França naquela época, ele tinha, era editor de uma revista que tinha grande circulação, revista literária, cultural, ele começou a falar do Leroy Carpentier e, de repente, ele apareceu. Então, podemos compreender por que também essa visão dele, que é muito exata e muito justa, por que que ela não teve assim um grande impacto.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.